Quero saudá-lo, senhor presidente, saudar a todos que nos acompanham pela TVAL, pela rádio digital, as redes sociais, em todo o estado de Santa Catarina, porventura em outros estados brasileiros. Eu quero trazer essa tribuna. Eu, no dia de ontem, não estive aqui, esteve num roteiro pelo estado, em vários debates da Frente Brasil Popular em Curitibanos, também em Campos Novos, na Assembleia Estadual da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e também numa reunião ampliada da direção da FETRAF Santa Catarina, onde discutimos inúmeros temas, especialmente ligados à agricultura familiar de Santa Catarina, os desafios que estão colocados, o novo Plano Safra e as políticas também de Santa Catarina, do governo do estado para a agricultura familiar, né, as pautas de reivindicações. Além disso, estivemos debatendo o Congresso do Povo, os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, a Frente Brasil Popular, que agrega inúmeros movimentos populares, especialmente os movimentos da Via Campesina, né, os movimentos de direitos humanos, a Central Única dos Trabalhadores, várias centrais, partidos políticos que discutem o futuro do Brasil, o Brasil que o povo brasileiro quer. E este debate está sendo realizado em todos os municípios de Santa Catarina, nas comunidades, nos bairros, e vai trazer um grande documento e um grande encontro estadual, encontro nacional, né, para discutir o grande projeto de Brasil, defesa da soberania nacional, todo este grave momento que o Brasil vive, e a classe trabalhadora em especial também vive, de perda de direitos e conquistas históricas, né, centenárias, que se conquistou, a continuidade da preocupação da situação da previdência no Brasil, que não está resolvida, né, esta velocidade que vem aí, o próprio sistema financeiro, que vem com tudo para pegar a previdência pública no Brasil, privatizar o sistema de previdência no país. Então, esse é o grande debate, né, que as organizações da Frente Brasil Popular estão fazendo, e por isso nós também participamos do encontro estadual lá em Curitibanos ontem pela manhã. E eu quero, senhor presidente, como eu não estive na sessão ontem e aqui na Assembleia, acompanhamos aqui pela imprensa, pela assessoria da casa e a nossa assessoria de gabinete, a mobilização dos aposentados aqui para garantir o cumprimento da lei aprovada aqui neste parlamento. Nós não temos dúvida que há um direito garantido de reajuste, há um conjunto de pautas, da pauta que foi discutida aqui, o projeto de lei, e nós estamos aqui também cobrando que isto que se acordou tem que ser respeitado. Além disso, nós temos aqui essa divulgação de contratação de mais servidores terceirizados. Isto para nós sempre é um tema polêmico. Já trouxe aqui para a CCJ um debate sobre a contratação de mais de 600 cargos de confiança do Tribunal de Justiça no estado. Para mim, papel técnico, né, de assessoria técnica tem que ser concurso público. Continuamos defendendo isto em todos os órgãos públicos, né, não temos dúvida disso. E aqui nesta casa não pode ser diferente. Uma é a função política da nossa assessoria política, que vai fazer o trabalho, o papel, né, político nos mandatos. Outro papel é um papel técnico. Então nós queremos aqui também externar nossa preocupação com tudo isso, neste momento especialmente. Talvez poderíamos sim esperar para o ano que vem, né, para os novos deputados, a nova mesa diretora, novo presidente que assume a casa, poderia discutir se há de fato esta demanda para a contratação de mais gente aqui para a nossa Assembleia Legislativa. Precisamos ter, claro, né, a Assembleia precisa funcionar, precisa ter servidores, precisa ter servidores capacitados para prestar o bom serviço aos mandatos, aos deputados, para poder exercer a sua função com dignidade, com capacidade e com qualidade. Agora, precisa neste momento fazer essa contratação? Essa é uma pergunta que a sociedade nos faz, que a imprensa nos faz, né, sobre isso. Então precisa ser muito bem justificado. E uma outra questão é a própria transparência da vinda dos cargos terceirizados aqui dentro. Que, de fato, todos os mandatos do deputado Serafim Venzão tenha tratamento isonômico, igualitário, se precisa a gente nos mandatos, nos gabinetes, no parlamento, isso precisa ser discutido com clareza. Né? Temos informações que tem gabinetes que tem muitas pessoas indicadas, terceirizadas, e outros não têm. Bom, precisa isso tudo? Há justificativa? Então, para mim, esta é uma discussão que este parlamento precisa fazer com transparência e prestar conta à nossa sociedade catarinense. No mais, quero terminar minha fala aqui, levantando aqui uma situação que eu vivi ontem na vinda de Campos Novos, passei por Vargem. Lá, novamente, depois de 6 anos de luta, os atingidos pela barragem São Roque estão lá, novamente ocuparam o canteiro de obras, porque não vejo mais, não enxergo mais outra saída, a não ser fazer a mobilização para tentar chamar atenção para os seus problemas que enfrentam já há 6 anos naquela região que pega Brunópolis, que pega São José do Cerito, que pega o município de Vargem e que essa população lá está vivendo. Por isso fomos lá nos solidarizar com os agricultores, especialmente que moram naquela região. São em torno de 700 famílias, senhor presidente, em torno de 700 famílias que foram atingidas por aquela barragem São Roque. E temos lá mais de 100 famílias, algumas foram resolvidas, outras tiveram que abandonar, foram tiradas à força das suas propriedades. Hoje moram em outros municípios, inclusive na cidade, como alguns moram em Curitibanos, têm que voltar a trabalhar nas suas propriedades lá, né? E tendo um gasto muito grande. E, infelizmente, a obra está parada, as empresas não dão as caras e os agricultores estão lá nesta situação de apreensão, de desespero, né? Inclusive, muitas famílias, pessoas com depressão, porque não sabe o que vai acontecer com as suas vidas. Alguns foram expulsos já das suas propriedades pelas empresas, outras estão lá, mais de 100 famílias ainda, sem a sua situação resolvida. Por isso, os trabalhadores, os agricultores lá fizeram uma mobilização, estão lá com o canteiro de obras ocupado para tentar chamar a empresa para conversar, porque não tem mais condição nenhuma. Ligam, vão atrás, pedem audiência, ninguém dá as caras. O próprio Ministério Público não está fazendo sua função que deveria fazer, chamando as empresas para a conversa, e está lá essa situação. Então nós nos solidarizamos, nós vamos usar então também nossa articulação aqui, nosso mandato, né, esta casa, para a gente poder forçar as empresas a dar uma resposta. Ou resolve a situação ou vai embora e diz o seguinte: bom, fica a obra lá, o que está lá fica, e os agricultores continuam produzindo as suas terras. Ou de uma vez por todas vai lá e resolve, né, e encaminha a questão desse desespero que vivem essas famílias, que não pediram para ser construída uma barragem lá, né? Foi construída por alguém e hoje abandonaram aquilo lá, e os agricultores estão lá sem saber para onde vão, o que vai acontecer com eles. Então nós estamos junto nesta luta, como Comissão de Direitos Humanos, também como membro da Comissão de Direitos Humanos. É uma questão digna de nós dar encaminhamento e respeitar essas famílias que querem produzir na sua terra, que querem lá criar, construir suas famílias, e está aquela bagunça construída, uma verdadeira bagunça lá naquela região, que precisa ser resolvido com mais urgente e mais rápido possível. Obrigado.